creio que da parte do Sr. Presidente da Comissão, dessa respectiva Comissão, porque não vi nenhuma regulamentação, nem nenhum dado, nenhuma informação oficial, se quisermos estes termos, em que seria obrigatório, mesmo quando estamos usando a palavra, manter a máscara. Creio que eu, pelo menos, não ouvi nada nesse sentido. E não tendo ouvido algo que, no fundo, impusesse essa situação, essa regra, parece-me ser legítimo e admissível possamos tirar a máscara quando estamos a falar, porque, naturalmente, penso eu que é impeditivo. Portanto, deixo isso ao livre arbítrio de cada um, à livre vontade de cada um, sem fazer daí nenhuma questão particular. Mas se houver, da parte dos presentes, alguma incompatibilidade com esta minha posição, faz favor de se pronunciarem e podemos acertar aqui um consenso. Mas, da minha parte, não creio que seja uma exigência necessária estarmos a fazer com que possamos e tenhamos que usar a máscara em todos os momentos. Penso que, quando o uso da palavra, podemos retirar a máscara para nos pronunciarmos melhor e, se calhar, de uma forma mais perceptível. Mas não quero com isto estar a impor nenhuma regra, nem a facilitar qualquer coisa que seja. Portanto, cada um fará como entende. Como não há, pelo menos que eu tenha conhecimento, uma indicação superior nesse sentido, deixa-se à livre consideração, sendo que, da minha parte, é sensato para quem quiser, quando usar da palavra, tirar a máscara. Assim eu estou a fazer. Pronto, muito bem. Penso que estamos em condições. Muito bom dia a todos os presentes. Muito bom dia também a todos e a todas que nos estão a acompanhar via Skype, portanto, por processo eletrónico. Temos uma ordem de trabalho que foi já atempadamente distribuída. Já toda a gente conhece os pontos que estão nessa ordem do dia. Não me apraz estar a repetir nenhum desses pontos de uma forma geral enquanto composição dessa ordem do dia. Acho que podemos começar, até porque ela é longa e por isso é de todo importante fazê-la quanto antes. Sr. Dr. André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, cumprimento todas e todos os presentes. Eu gostava de perguntar se é possível fazer uma alteração à ordem do dia, pedindo a especial compreensão a todos os grupos parlamentares. Estou especialmente apertado hoje durante a manhã, tenho que ir para outra comissão, tenho que ir preparar o debate quinzenal, e o que eu propunha, se estivessem todos de acordo, depois da fixação da redação final, portanto, fazíamos atas e fixação da redação final, e a seguir fazia-se a discussão da linha por esta ordem, B, C, F, que é onde nós temos iniciativas, B, C, F. Ou seja, fixação, redação final e depois BCF.
Aterros, qualidade do ar e mobilidade.
Sim.
E assim, falando assim em questões
e assim eu podia, exatamente, e assim eu podia me ausentar, se puderem facilitar, agradecia. E peço já também o adiamento protestativo da linha H, projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o 470, recomenda a avaliação e definição de medidas de proteção ambiental, segurança pública e ordenamento do território e instalação de gestão de campos de tiro.
Obviamente, Sr. Deputado, que é sempre possível, desde que o plenário concorde.
Claro, é evidente. Lógico, não é? Exato, claro.
Mediante esta proposta apresentada pelo seu deputado André Silva, até para o desapertar da forma como está apertado hoje durante a manhã, ponho à discussão e aos diferentes grupos parlamentares qual é a posição que têm, se concordam ou não, com esta proposta apresentada pelo Sr. Deputado André Silva. Neste momento, a proposta que eu estou a pôr em questão é, obviamente, a alteração dos pontos de ordem de trabalho, nomeadamente no ponto 2, tal qual como disse, e repito, se assim entendi, se não for o Sr. Deputado corrigir-me-á, que é uma alteração da ordem da discussão. Passaríamos a ter portanto, a redação final e essa mantém-se. E depois, nos projetos de resolução, havia aqui uma alteração, sendo que mantém-se a linha A, certo? Não?
Depois da fixação da ordem do dia.
Sim.
Imediatamente a seguir, BCF.
BCF, muito bem. E depois os outros seguiriam a ordem que já está estipulada. Portanto, BCF. Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor.
Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Por uma questão de método, colocava já também o pedido de adiamento da discussão do projeto do PS, está na linha E, sobre as centrais de biomassa.
Muito bem. Vamos uma coisa de cada vez, está bem? Vamos primeiro ver se estamos de acordo ou não com esta alteração pontual em termos de linhas apresentada pelo Sr. Deputado André Silva. Partido Socialista, tem alguma coisa a dizer sobre esta proposta? Sr. Deputado do PSD, Srs. Deputados?
O PSD não só dá o seu assentimento, como também ia pedir o adiamento protestativo da linha A, o que facilita porque passamos imediatamente à B, que é aquela que o Sr. Deputado André Silva...
Pronto.
Tendo a reunião... Primeiro.
Sr. Deputado Nelson Peralta, alguma coisa a dizer em relação a esta proposta do Sr. Deputado André Silva? Sr. Deputado Mariana? Não estou a ver mais ninguém a quem eu possa perguntar, ou deva perguntar, neste caso. Pronto. Vamos então... Portanto, essa alteração foi aceita, certo? Passamos a ter uma ordenação que se inicia, para não estarmos a alterar as alíneas, percebe-se perfeitamente o sentido, inicia-se pela linha B, C e F. E depois seguem as restantes, certo? Agora vamos à outra questão, que é o pedido de... Pois. Vamos ver, então, o Sr. Deputado André Silva pede o adiamento do ponto da linha... Repita, faz favor.
H.
H. Muito bem. Da linha... H. Os campos de tiro. Muito bem. É o tal adiamento potestativo, certo?
Sim.
É, já sabem, e têm conhecimento com certeza, e terão conhecimento mais aprofundado nos próximos tempos, que foi pedido um parecer da nossa parte enquanto serviços a esta figura de adiamento potestativo, como é que funciona nas comissões, não é? Esperamos, naturalmente, essa resposta, porque convém de todo perceber qual é a cobertura, por assim dizer, regimental que existe para este agendamento potestativo. E por isso pedimos um parecer e uma informação fundamentada de como funciona e como é que pode funcionar. Pronto, isso é uma questão a posteriori, depois logo se verá em função dessas informações. Dizer também que no nosso artigo do Regimento 13º está... A votação de determinada matéria, no ponto 6, pode ser adiada uma só vez para a reunião seguinte, se for não for requerido por qualquer grupo parlamentar, não podendo uma matéria ser objeto de mais de 3 pedidos de adiamento. Não é o caso, esta é a primeira vez que vem aqui a discussão, portanto, não está nesta situação e, por isso, está em condições de ser adiada. E, sendo assim, a linha H é adiada... por adiamento potestativo para parte do grupo parlamentar do PAN, certo? Para além disso, o PS, não, foi o primeiro grupo parlamentar do PCP, colocou a mesma questão em relação à linha, diga-me, faz favor, Sr. Deputado, é centrais de biomassa, o projeto de resolução do PS, creio que também ainda não tinha vindo a discussão e a debate, portanto está nas mesmas condições, daí que será naturalmente retirado desta reunião e desta ordem do dia. O PSD pede adiamento potestativo, creio que é assim nestes termos, que é apresentado, da linha A, referente à pesquisa e exploração de hidrocarbonetos.
Sr. Presidente, e também da linha G, do apoio à Jonga. Do Bloco de Esquerda.
Temos que fazer uma reformulação total destas alíneas, que já não existem. Portanto, vamos por partes. Pedem o adiamento da linha A, certo? A linha A já veio. Portanto, adiamento para o PSD. Aqui um bocado mais vale dizer o que é que fica, não é? E depois, e a linha H. Não, H já estava. Já estou confuso. A linha G. G. Apoio à ZONG. PSD. Esta, a da biomassa, foi adiamento. Adiamento do PCP. E... Centrais de biomassa de PC. Qual foi a do PAN? Não, creio que tinha pedido. Ó, Sr. Deputado André Silva, esclareça-me aqui um facto. Pediu adiamento de algum dos pontos? Do H, pois. Do H, pois. Bem, parecia. Do H, sim, sim, sim. Sim, sim. B, C,
D,
D e F. Muito bem. Muito bem. Portanto, da lista que estava apresentada para a ordem do dia, significa que temos, atendendo ao adiamento, que foi requerido por diferentes partidos, temos para discussão o que está na linha B, gestão de resíduos, falando de uma forma geral, em grupos temáticos, por assim dizer. A linha C, qualidade do ar. A linha D, defesa do Tejo. E a linha F, mobilidade. Certo? Os restantes foram adiados para um futuro próximo, tanto quanto possível. Em relação à proposta inicial do PAN, mantém-se, portanto, será B, C. E qual era a outra? B, C, F. E fica o D e o E a seguir.
Não, só D, só D, o E.
Só D, o E não. Já estou confundido, não é? Fica o D a seguir. Pronto, muito bem. Assim será. Quero só lembrar que, inclusive, foi enviado para todos os grupos parlamentares uma listagem, por assim dizer, do que temos pendente em termos de audiências e audições. E é evidente que, nos próximos tempos, o nosso calendário começa a ficar superlotado. Aliás, a proposta que temos para apresentar e depois discutiremos, quando formos para os outros assuntos, é exatamente até aumentarmos o número de reuniões e passarmos, a partir de julho, a ter reuniões à terça e à quarta, para que possamos dar sequência àquilo que está em agenda, não é? Mas depois discutiremos isso. Portanto, é só para lembrar que, naturalmente, com todo o direito, estes pedidos de adiamento, mas depois isto vai acumulando, porque as questões vão ter que se discutir em algum momento. De qualquer maneira, presidente, está resolvido assim ao momento, assim será.
Posso?
Faz favor.
O Partido Socialista vai pedir adiamento prestativo também da linha F.
Da linha F.
Mobilidade.
Mobilidade. Muito bem. Foi. É um tema que está cá pela primeira vez, por isso está dentro dos parâmetros, muito bem, tal como os outros, naturalmente. Já agora, mais alguém quer adiar algum ponto para irmos embora? Afinal, não vale a pena fazermos uma ordem de dia muito extensa, porque ela é cortada logo à partida. Muito bem.
Sim.
Vamos então. A ordem, a refeita ordem do dia. Faz favor.
Posso só
questionar mais nada?
Não, não é para questionar mais nada. Só porque, como falou da organização dos trabalhos, eu vinha a aproveitar só para perguntar se temos alguma resposta relativamente da parte do Sr. Ministro das Finanças, relativamente ao agendamento que tentámos fazer há mais de um mês e meio, e antes disso, aliás, tentámos também, para a vinda dele por causa da questão da audição do amianto conjunta com o Sr. Ministro do Ambiente.
Sim, sim. Temos esse ponto para os outros assuntos também, porque, na verdade, a resposta que temos ao momento é praticamente uma não-resposta. Sendo que fomos alertados para um facto, é que neste dia 9 há um Conselho de Ministros, que provavelmente demorará, digo eu, um tempo, que não permite ao Sr. Ministro estar cá nesta audição. E, por isso, a audição, em princípio, e depois discutiremos em que termos, será encurtada para uma audição regimental só e simplesmente. Ficará com o Secretário de Estado numa primeira parte, mas depois com o Ministro só a audição regimental. Tanto a questão do Prédio Coutinho, vulgo chamado Prédio Coutinho, quanto a questão do amianto, provavelmente vai ser mesmo adiada para uma outra data. Porque, na verdade, a resposta que obtivemos não foi propriamente nenhuma, mas foi este alerta que nos foi dado e indicado pelos serviços.
Posso, Sr. Presidente, compreendendo completamente aquilo que me está a transmitir e compreendendo os motivos, obviamente, se há um Conselho de Ministros, não é possível ao Sr. Ministro estar em dois lados ao mesmo tempo, nós vimos sublinhar e pedir mais uma vez que sejam envidados todos os esforços no sentido de garantir que quer o Ministro do Ambiente, quer o Ministro das Finanças, venham a esta comissão. Desta vez há um motivo plausível. Já houve muitas outras vezes em que não houve um motivo que se percebesse, porque, de facto, haviam um conjunto de não-respostas. Este tema está a ser adiado há anos e anos e anos. O Sr. Primeiro-Ministro tem feito diversas declarações públicas a pôr na agenda esta questão e a dizer que é para ser feita agora. Nós precisamos de uma resposta por parte do Sr. Ministro das Finanças com a máxima urgência. Muito obrigado.
Pode crer, posso lhe garantir que da parte dos serviços desta Comissão têm sido feitas todas essas diligências, não é? Agora, a partir daí, ultrapassa-nos o tempo de resposta que possa existir ou ser mais alongado. De qualquer maneira, esse é um ponto que nós vamos discutir nos outros assuntos, até para definirmos algumas dessas situações. Muito bem. Estamos em condições de começar. Ponto 1, aprovação da ata número 21. Alguém tem alguma observação a querer fazer em relação à ata que foi apresentada? Não há? Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ata aprovada por unanimidade. Ponto 2, a fixação da redação final de um conjunto de projetos de resolução. Coloco à consideração a proposta de redação final, como viram, com algumas alterações pontuais a partir dos serviços centrais que fazem a revisão final. Pergunto aos grupos que foram proponentes dos diferentes projetos de resolução se têm algo a dizer em relação, alguma observação que seja, em relação a esta redação final. Começo por esta ordem de apresentação. Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, eu julgo que a alteração é mesmo só uma questão de precisão na data e no local onde foi assinado o acordo. Pronto, acho que é só isso.
Por isso não temos coisas muito cirúrgicas, muito pontuais.
Exatamente, não temos naturalmente nada...
Muito pontuais. Aliás, foi apresentado, não é, nesses termos. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Dizer também que a posição do Bloco de Esquerda foi expressa no debate em plenário, está expressa também na declaração de voto, e estamos aqui a tratar uma questão pontual, a posição do Bloco já está onde referi.
Muito bem. Sr. Deputado André Silva, Grupo Parlamentar do PAN. Nada? Muito bem. Sr. Deputado Mariana Silva, Grupo Parlamentar do PEV. Também nada. Sr. Deputado Bruno Coimbra, Grupo Parlamentar do PST. Também nada. Portanto, significa que está acordada esta redação final e será naturalmente dada conhecimento dessa mesma situação, sendo que fica aprovada sem votos contra, não é? Muito bem. Vamos então agora entrar nestas conjunto de alterações que acabamos de fazer em relação à gestão dos projetos de resolução a apresentar. Portanto, começando por aquilo que tem na ordem do dia como a linha B, gestão dos resíduos, portanto este grupo, por assim dizer, temático, da gestão dos resíduos, tem, eu propunha que fosse apresentado cada um dos projetos de resolução pelos respectivos proponentes e depois, no fim, abríssemos a discussão já com todos apresentados. Se concordarem, muito bem, se não concordarem, ficará assim na mesma, está bem? Muito bem, vamos então ao projeto de resolução 261 do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor de apresentar. Se assim o entender, obviamente.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda apresentou este projeto de resolução já há algum tempo, ficou um pouco adiado por causa da situação em que vivemos, porque de facto há um grande problema em Portugal nos aterros. Muitas populações estão a queixar legitimamente com o que se passa em aterros bastante próximos das localidades, com maus cheiros, com infiltrações nas águas, com muitas aves no meio do aterro. E é preciso uma requalificação desses aterros. E o que nós verificamos é que há, para além do problema concreto dos aterros e dos seus impactos, há também um problema nas políticas públicas para os resíduos, porque a deposição direta em aterro devia estar a reduzir, mas em 2016 foi de 29%, em 2018 de 33,4%, ou seja, estamos cada vez mais a colocar mais resíduos em aterro. E com a situação vivida este ano, é provável que a percentagem também seja lamentavelmente superior. Dizer também que a deposição em aterro dos resíduos urbanos biodegradáveis também tem aumentado e tem estado bastante longe da meta que tem sido, que é suposto alcançar. E é por estas duas situações, por um lado o impacto concreto nos aterros das populações e por outro políticas que não resolvem o problema de um maior acumular de resíduos, que o Bloco de Esquerda traz aqui esta proposta, que eu passo resumidamente a apresentar. Antes de mais, queremos que haja o encerramento de todos os aterros e a revogação de todas as licenças dos aterros cuja capacidade instalada de tratamento e recepção de resíduos foi ultrapassada. Não podemos continuar a ter aterros sobrelotados, que têm um impacto muito superior, e continuar a fazer uso dos mesmos. Queremos também que não haja novas licenças para o aumento da capacidade instalada dos aterros, para garantir que a meta de redução de resíduos para aterros seja cumprida e não haja sempre uma maior capacitação para que haja mais e mais resíduos a ir para aterro. Queremos ainda que haja um encerramento de todos os aterros e a revogação das suas licenças, se os aterros não cumprirem com a legislação, nomeadamente com a saúde humana e ambiente, porque nós temos aterros que reiteradamente violam a proteção ambiental e da saúde pública. Consideramos ainda que é importante reduzir com a finalidade de suprimir de todo a importação e o movimento transfronteiriço de resíduos. Os resíduos e o seu tratamento deve ser um serviço público, deve ser orientado para o bem-estar da população e para o interesse da comunidade, e não deve ser um negócio internacional. Há países que têm taxas mais baixas, países que têm mais produção, e então faz-se aqui um mercado internacional de resíduos, e nós entendemos que essa é uma forma completamente errada de gerir o setor dos resíduos, que não deve estar virado para o lucro, deve ser um setor público e virado para o interesse público. Queremos ainda que os movimentos cívicos e as associações ambientais, de um ponto de vista genérico, as populações tenham o direito de participação e auscultação nas políticas e na gestão dos resíduos. Aquilo que nós vimos, aliás, ao longo destas audições, é que até as autarquias têm dificuldade em saber o que é que se passa nos aterros, nos próprios concelhos. Existe, até naqueles que são privados, não está no setor dos resíduos sólidos urbanos, quero dizer assim, há um maior isolamento sobre o que se passa lá dentro, e nós consideramos que a sociedade deve ter uma palavra a dizer e deve ter toda a informação. Por último, consideramos que devem ser feitos novos estudos para avaliar e implementar, obviamente, umas distâncias mínimas entre os aterros e as zonas habitacionais, zonas escolares, hospitalares e outras. Consideramos que este conjunto de propostas ajuda a contribuir para resolver os dois problemas, o impacto direto nos aterros nas vidas das populações e, por outro lado, ajudar a que a estrutura de aterros em Portugal esteja adaptada a políticas públicas para a redução dos resíduos e não para tratar os resíduos como um negócio. E, portanto, julgamos que esta é uma medida, são medidas essenciais para o bem-estar das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O aterro da Recicla Valongo tem tido vários problemas de exploração ao longo dos últimos anos, odores, incêndios, incumprimentos vários no tratamento de lixiviados, emissão livre de biogás, em claro incumprimento das normas de gestão dos aterros. E por isso mesmo, no final do ano passado, o PAN requereu ao Ministério do Ambiente a realização de uma inspeção por parte da IGAMAOT a este aterro e soubemos, através da comunicação social, que este se realizou em janeiro. Foi constituída, decorrente disso, foi constituída uma comissão de acompanhamento que, no fundo, permitiu a continuidade da exploração do aterro, apesar de todas estas irregularidades detectadas. Ou seja, face a uma situação de uma autêntica lixeira em plena exploração junto de populações, que coloca em causa a saúde pública, o que é que fez e o que é que faz esta comissão de acompanhamento, que é constituída pela APA, pela CCDR Norte e pela ARS Norte, aplica, no fundo, tem aplicado uns pensos rápidos que não resolvem o risco de saúde das populações e remetem para o futuro a resolução dos problemas efetivos. E pergunta-se porque é que não se aguardou pelo resultado da IGAMAOT para tomar esta decisão, porque é que não se colocou a saúde das populações à frente dos interesses da Recicla Valongo, encerrando este aterro, suspendendo a atividade deste aterro até que todas as condições estejam cumpridas no que diz respeito à saúde pública e a matérias ambientais. Mais recentemente, voltámos a questionar o Ministro do Ambiente sobre a recepção de resíduos de Itália e dos hospitais do norte do país, resposta que ainda aguardamos. No dia 20 de maio, a IGAMAOT informou que, decorrente desta inspeção requerida pelo PAN, existem três processos contra ordem nacionais, um grave e outro muito grave, por incumprimento destas de medidas impostas pela entidade licenciadora. Neste mesmo dia, no dia 20 de maio, em audição do Ministro do Ambiente aqui na Assembleia da República, o Sr. Ministro do Ambiente disse-nos que os resíduos provenientes de Itália eram comuns e são inócuos, tal como também é referido pela APA em audição do dia anterior, no dia 19 de maio. Por fim, no dia 2 de junho, ontem, recebemos informação da GNR que, no fundo, vem revelar que no âmbito das inspeções que realizaram, que foi desencadeado um processo crime relativo aos resíduos provenientes de Itália que decorrem diligências, que é a matéria relevante, que decorrem diligências de investigação policial conjuntas entre Portugal e a Itália. E, portanto, os processos de contraordenação da IGAMAOT e da GNR vêm dar razão ao PAN quando pede o encerramento do aterro até que estejam reunidas as devidas condições de financiamento, de funcionamento. A saúde das populações tem de estar acima dos interesses de quem explora os aterros e, relativamente aos resíduos de Itália, a instrução de um processo de crime vem demonstrar que, pelos vistos, tal como alertámos, os resíduos podem não ser tão comuns e tão inócuos, conforme dito pela APA e pelo Ministério do Ambiente. E, portanto, esta é uma situação de extrema gravidade que iremos acompanhar e continuaremos a denunciar. E, por tudo isto, é fundamental a aprovação do nosso projeto de resolução, que aqui apresentamos e debatemos hoje, que insta o Governo a proceder à suspensão da atividade do aterro da Recicla Valongo até revisão da respectiva licença, por forma a que fique impossibilitado receber resíduos biodegradáveis e resíduos perigosos. Para além disto, defendemos que se dê cumprimento à lei e, consequentemente, se proceda à inspeção das condições de funcionamento de todos os aterros e torne públicos, por razões de transparência, os resultados das referidas inspeções, que também o Governo proceda à avaliação dos restantes aterros, por forma a assegurar que não existem outras situações idênticas como as de Valongo e que, por último, regulamente os requisitos para a localização de aterros que recebem resíduos biodegradáveis, definindo as distâncias mínimas às áreas residenciais e recreativas, cursos de água, massas de água e outras zonas agrícolas e urbanas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar um outro projeto de resolução do Partido Ecologista aos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Este está. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, os Verdes com este projeto pretendem relembrar que devemos privilegiar a política dos 3 R's. Uma boa gestão de resíduos sólidos urbanos passa necessariamente por privilegiar a política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Só depois disso deve existir o recurso a outras soluções, como os aterros, que são designadas de fim de linha, justamente porque, por razões ambientais e de salvaguarda dos recursos naturais, não devem constituir a primeira linha de uma política de gestão de resíduos. Porém, a deposição de resíduos em aterro tem sido adotada como uma solução central, infelizmente, para gerir o vasto fluxo de resíduos sólidos urbanos, estando-se a descurar, há demasiados anos, a importância do reforço da política dos 3 R's. Esta realidade não está desligada de uma sociedade capitalista de largo incentivo ao consumo desmesurado, onde o mercado impõe para a compra de muitos produtos uma imensidão de resíduos supérfluos, designadamente embalagens, das quais os consumidores se desfazem imediatamente. Para que a redução de resíduos seja uma realidade efetiva, é determinante que o mercado seja obrigado a dar respostas de sustentabilidade, ajudando a diminuir a quantidade de resíduos que se obriga a que os consumidores desnecessariamente transportem consigo e levem para as suas casas. Em Portugal, a redução de produção de resíduos ainda está a léguas de chegar a níveis de sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a deposição de resíduos urbanos em aterro continua a crescer desde 2014, sendo que, se compararmos os dados de 2018 com os de 2011, verificamos que a quantidade de resíduos depositados nestas estruturas é sensivelmente a mesma. Ou seja, a verdade é que se está a apostar numa solução de fim de linha que deveria funcionar como último recurso no que respeita ao tratamento da gestão de resíduos. E em bom rigor está a construir uma peça central desta gestão. Os aterros não são estruturas que comportem uma quantidade de resíduos em número infinito, são esgotáveis e a partir daí surge o problema do seu alargamento ou a necessidade de novas células ou novos espaços para depositar mais e mais resíduos e, como temos verificado ultimamente, é um problema sobretudo para as populações onde se encontram estes aterros. Estamos ainda muito longe de atingir as metas de redução de resíduos. Por isso, os Verdes propõem que se elabore uma estratégia específica para a redução de produção de resíduos que contenha metas e meios para atingir o fim a alcançar, assumindo que a diminuição de resíduos trata de uma etapa prioritária na política de resíduos, que se elabore uma informação sistematizada a prestar à Assembleia da República sobre as diversas experiências de recolha seletiva de resíduos. Como sabemos, em determinados municípios há já diferentes experiências sobre a recolha de resíduos, quer seja porta a porta, quer seja com outros métodos, que garanta um período especial de fiscalização e inspeção intensas de todos os aterros, de modo a avaliar mais especificamente do incumprimento decorrente da deposição dos resíduos indevidos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós então apresentámos um projeto de resolução para o reforço da informação, inspeção e monitorização das atividades de gestão de resíduos e condicionamento de deposição de resíduos em aterro. E porquê? Porque as operações de tratamento e eliminação de resíduos têm muitos impactos logo na vida das pessoas e na qualidade de vida, com difícil minimização de odores, de contaminação de águas superficiais e subterrâneas, as pragas que afetam o dia-a-dia e as casas das pessoas, e põe em causa os valores ambientais. Mas também porque a política de resíduos, tal como foi aqui referido pela deputada Mariana Silva, deve atuar ao nível da prevenção, da produção e da gestão, respeitando as prioridades que estão estabelecidas pela hierarquia de resíduos, com considerando a sua eliminação como a operação de último recurso. Isto é, procurar produzir menos resíduos. E muitas vezes já foi aqui discutido e apresentadas propostas no sentido de obrigar a indústria a adaptar-se às exigências que estão a ser colocadas a toda a gente, ao povo todo. Só parece que há uma parte apenas da sociedade a quem essas exigências não são colocadas. Bom, assim, as metas estabelecidas no Plano Nacional da Gestão de Resíduos, com o objetivo de minimizar os impactos negativos da produção e gestão para a saúde humana e para o ambiente, envolvem a redução, como já disse, e portanto isto já está estabelecido, a diminuição das operações necessárias, nomeadamente no transporte, e operações de valorização e eliminação que originam elas próprias impactos ambientais negativos. É porque este transporte constante, este comércio de resíduos, como se diz por aí, comércio do lixo, tem também ele próprio grandes impactos. E, portanto, mais uma vez sublinhamos, e tal como está estabelecido no Plano Nacional para a Gestão de Resíduos, que o caminho é a redução da quantidade de resíduos eliminados, e tendo presente que essas operações de eliminação devem ser o último recurso. Com a privatização do setor, algo que já não estava fácil, ficou pior. Em particular nos resíduos urbanos, aquilo que assistimos é a sobreposição aos valores ambientais e do serviço público do interesse de minimizar custos de operação e, portanto, maximizar os lucros. A verdade é que Portugal tem uma taxa de deposição de resíduos em aterro muito considerável, 58,3, e dava o exemplo de que em 2018 apenas 4 dos 23 sistemas de gestão de resíduos urbanos apresentavam taxas de deposição em aterro inferiores a 30%. Isto dá a ideia das opções deste setor. Se olharmos para o destino que foi dado aos resíduos de 2015 até hoje, temos um crescimento das quantidades depositadas em aterro e uma muito baixa quantidade que é objeto de valorização multimaterial, não chegando sequer aos 20%. Portanto, era baixa, manteve-se baixa, e com esta política de resíduos não se prevê outro caminho. Portanto, se olharmos para a quantidade de resíduos importados, e também já aqui falámos muitas vezes, tanto para a valorização, quer para a eliminação, e conjuntamente com a abertura a privados do setor da gestão dos resíduos, aquilo que tivemos são cada vez maiores quantidades de resíduos importados destinados a estes dois fins. E destacavam que em 2018 registou-se um aumento de 140% face a 2015 das importações de resíduos sujeitos ao procedimento de notificação e autorização prévia prescrita, ou seja, os da lista laranja, fazendo um total de quase 331 mil toneladas. Já depois, no que se refere às exportações, o aumento no mesmo período é apenas 4%, por isso, se formos olhar o balanço, é claramente negativo e sobrecarrega os nossos sistemas. A juntar a isto tudo, temos tido imensas anomalias nas operações destas infraestruturas, imensas queixas. Se olharmos as últimas audições, são listas infindáveis de queixas e de problemas com estes aterros, e nós entendemos que eles devem ser alvo de correção, devendo os responsáveis pela sua ocorrência ser penalizados e obrigados a corrigir os danos causados, e deve ser assegurado que situações futuras, tomando as medidas necessárias, não se repitam. E por isso é preciso disciplinar e regular este setor, que nós entendemos que no momento atual precisa de ter uma mão mais forte, mas que é um setor fundamental, e já se provou que a sua privatização não foi benéfica. E por isso a nossa proposta incide em alguns pontos, com a elaboração de um relatório sobre o estado do setor de resíduos em Portugal, que tenha informação detalhada até dia 31 de março, todos os anos, que se estabeleça um plano de inspeção e controle de todas as instalações de valorização, tratamento e eliminação de resíduos de Portugal, tendo em conta que a atividade das entidades que têm a incumbência de fiscalizar não pode ser só reativa, tem que ser preventiva, tem que ser de monitorização do setor. Também propomos desenvolver e implementar um plano de correção das não conformidades detectadas em cada um dos sistemas de gestão, portanto, Há radiografia, faz-se a radiografia. Há problemas, é preciso resolvê-los. Isto não é assim tão complicado. Era preciso que houvesse vontade política e meios para o fazer. Propomos que se desenvolva e implemente um plano de correção e, portanto, que seja, e mais à frente também propomos que as correções que sejam necessárias, se a empresa não as tiver a proceder, que as tenha que pagar, portanto, tem que se resolver o problema para as populações, são problemas urgentes, resolvem-se, mas que esses custos têm que ser imputados à empresa de gestão de resíduos. Pronto. Propomos também estabelecer a obrigatoriedade de realizar estudos de dispersão de odores. Nós temos pouco acompanhamento desta questão e é, se calhar, um dos problemas mais sentidos e mais repetidos nessas inúmeras queixas de populações que estão perto de aterros. E ganha especial importância que sejam estudadas e caracterizadas as emissões e a posterior dispersão atmosférica. E, por fim, devemos condicionar, nós estamos num momento atípico, foi anunciado que foi condicionada a autorização de importação de resíduos destinados à eliminação por deposição em aterro, para que os nossos aterros tenham uma vida útil maior, e esperemos que isso assim seja de facto e que continue assim. E, portanto, é esta a proposta que o PCP aqui traz, esperando obter a simpatia dos restantes partidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto de resolução do Partido Socialista, tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Maria Silva, a quem saúdo, naturalmente, porque é minha conterrânea, ambos dignos representantes da Terra do Galo, e por isso saúdo particularmente. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Retribuo os cumprimentos e é um prazer também estar aqui consigo, porque é a primeira vez que nos encontramos nesta situação, como barcelenses. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta o projeto de resolução número 431, onde recomenda ao Governo que assegure a qualidade do serviço dos aterros em Portugal. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática fixou os próximos passos a dar na Ação Nacional sobre Aterros, em que as reclamações sobre estes aumentaram significativamente num curto espaço de tempo. Estão em causa principalmente os maus cheiros libertados, a presença de aves e insetos e a recepção de resíduos de outros países. Convém referir que Portugal ocupa já as últimas posições como destino de resíduos para aterro, sendo responsável por 1,61% dos resíduos importados para eliminação. No âmbito do Plano de Ação de Aterros 2020, que prevê ações de inspeção, fiscalização sobre os órgãos prioritários, a capacitação das entidades, o reforço de procedimentos e a clarificação legislativa, será também promovida uma ação nacional concertada e articulada entre as várias entidades com competências de inspeção, fiscalização, licenciamento e monitorização. A Agência Portuguesa do Ambiente, a Inspeção-Geral do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território e as 5 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática, para fazer face às preocupações levantadas, determinam a suspensão, sempre que se justificar, da licença para deposição de resíduos orgânicos, a revisão das licenças, o incentivo ao desenvolvimento de comissões de acompanhamento e a objeção à entrada de resíduos cujo destino declarado é a valorização, mas que são encaminhados para eliminação. A par destas medidas de caráter urgente, prevê ainda a revisão da legislação em vigor, a ponderação da criação de um regulamento sobre o odor, a revisão em alta dos valores da taxa de gestão de resíduos, complementada com a revisão das taxas de apreciação dos procedimentos de notificação de transferência de resíduos para importação ou exportação. Está ainda em curso a elaboração do Plano Nacional de Gestão de Resíduos e o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos para 2030, o planeamento da nova fase do Plano de Ação para a Economia Circular e as orientações para a gestão de biorresíduos provenientes de resíduos urbanos. Neste sentido, considerando todas as ações que estão a ser desenvolvidas com vista a otimizar o funcionamento do setor, importa desenvolver instrumentos que promovam a definição de parâmetros e a monitorização dos níveis de qualidade de serviços dos aterros em Portugal garantindo o cumprimento da legislação em vigor. Releva, em concreto, precisar indicadores no que diz respeito às dimensões da sustentabilidade ambiental, económica e social e também do nível de cumprimento das licenças por parte dos operadores. Assim, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomendam ao Governo que promova a elaboração pela Autoridade Nacional de Resíduos de um relatório anual sobre a execução do Decreto-Lei nº 183 de 2009, 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e os requisitos gerais a observar na concessão, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, incluindo as características técnicas e específicas para cada classe de aterros e o torno público, que ainda defina e assegure a monitorização dos níveis de qualidade de serviço dos aterros em Portugal e promova o reforço da fiscalização, designadamente pela definição de um programa de inspeções frequentes, que apresente o cronograma do Plano de Ação de Aterros 2020 e que institua no imediato uma comissão de acompanhamento para avaliar, propor medidas e acompanhar as condições de funcionamento dos aterros que no momento apresentem situações identificadas como problemáticas, compostas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e representantes das entidades envolvidas, designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a Administração da Região Hidrográfica, a Administração Regional de Saúde, as Câmaras Municipais e Comissões de Moradores ou associações constituídas com este fim. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A nossa exposição de motivos é muito em linha com muito do que já foi aqui dito, que é o retrato da gestão de resíduos em Portugal, que do lado do Governo tem tido muito discurso, mas ainda pouco resultado. Estamos longe de atingir as metas que gostávamos todos de atingir. Já foram ditos os números de 46% de biodegradáveis em aterro, quando devíamos estar a atingir os 35%, de mais de metade dos resíduos urbanos serem também depositados em aterro. Depois, agrava ainda este problema todos os incumprimentos que temos acompanhado os vários grupos parlamentares também, até aqui em comissão, de situações específicas de aterros em que os incumprimentos são repetidos, em que a proximidade às populações agrava a qualidade de vida e, no fundo, acompanhamos tudo o que deve ser feito de uma reforma profunda da gestão dos resíduos, que deve ser, na nossa opinião, uma discussão muito mais ambiental do que propriamente ideológica e, portanto, sobre a economia circular, sobre os 3 R's ou os 4 R's ou os 5 R's, mas que se baseia na redução, na reutilização, na reciclagem, na reparação e que, portanto, na parte resolutiva, as medidas que elencamos passam pela uma avaliação profunda das infraestruturas e, portanto, isto quer dizer que o que se deve prever aqui é uma utilização eficiente das infraestruturas. Claro que devemos sempre evitar, e esse deve ser o caminho, a ampliação e a construção de novos aterros, tudo isso é desejável, sendo assim possível, se também tivermos menos lixo para depositar em aterro, mas para uma gestão eficiente, de condicionar a atribuição de novas licenças, nomeadamente tendo em conta o que já passámos aqui, portanto, proximidade a populações, proximidade a linhas de abastecimento de água e etc., portanto, condicionar a atribuição de novas licenças, tanto de ampliação como de construção, a estes fatores, a suspensão e revogação de licenças a quem repetidamente está a incumprir. Nós temos situações em que as entidades que gerem os aterros incumprem e parece que há sempre uma desculpa, a população continua a sofrer, mas foi sempre sem querer. Há uma pequena multa, uma pequena medida corretiva, mas não há nada de fundo e, portanto, quem incumpre repetidamente e em continuidade deve ver a sua licença suspensa ou revogada. De uma avaliação de eficiência dos circuitos, ou seja, não deve contar só o preço de deposição do resíduo e, portanto, deve contar também o transporte, a forma como é depositado. Tudo isso deve servir para uma avaliação muito mais global do que o fator preço quando se procede à deposição do resíduo, de um plano nacional de auditoria que também vai em linha com algumas propostas de outros grupos parlamentares, que nos diga tudo sobre o estado das unidades que temos, incluindo de onde vêm os resíduos que recebem, que são coisas que vamos sabendo, até pelas notícias, até pela carta que recebemos do CEPNA, que nos devem preocupar, e do devido acompanhamento deste plano de auditoria que deve ser entregue ao Parlamento e das suas medidas corretivas. E, no fundo, de uma discussão que termina com uma proposta de uma discussão nacional sobre o setor, porque todos percebemos o retrato que o estado da arte que temos e não é positivo, e que precisa de envolver tanto as empresas, como o Parlamento, como o Governo, numa discussão, como o regulador, numa discussão nacional, verdadeiramente nacional, sobre como podemos reformar a gestão de resíduos em Portugal para que possamos todos atingir as metas, e no fundo é a proposta que trazemos à discussão, para também ser apreciada com simpatia, como disse a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigado.
Estamos muito simpáticos, assim mesmo. Até nas observações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o seu projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Jacinta Catar Moreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora, portanto, eu inicio por cumprimentar-vos e igualmente por saudar estas diferentes e diversas iniciativas legislativas que na minha ótica iriam ter um impacto maior se houvesse um projeto de resolução único. E esta minha iniciativa legislativa acompanha especialmente os projetos dos verdes e do pé, na ótica em que há uma ênfase não unicamente na necessidade de fiscalização, mas igualmente na necessidade que há de nós efetivamente reduzirmos produção do lixo. É necessário igualmente que se inicie uma efetiva transição para uma economia circular, não unicamente de um R de dois e por aí fora, mas de todos os R's, e em que o último R seja efetivamente o reciclar. Iniciar por um R fundamental, que é o recusar, não é? Recusar, reduzir, parar, reutilizar, e só é um último, não é? Reciclar. Então, o objetivo é que se implemente a um plano com o objetivo de sensibilizar especialmente o consumo responsável. Não adianta nos esforçarmos aqui imenso e efetuarmos 90 mil recomendações enquanto não houver uma efetiva sensibilização para a redução do consumo. É necessário igualmente diminuir o desperdício em embalagens, limitar as transferências de resíduos de e para o território nacional, ao mesmo tempo em que é necessário que haja uma agilização de uma inspeção periódica do funcionamento dos aterros e definir uma distância mínima do perímetro de localização dos aterros relativamente às áreas residenciais, aos cursos de água, excessivamente. É necessário, igualmente, a regulamentação e a taxação da atividade industrial e, igualmente, incentivar o Estado a efetuar uma política ecológica no que diz respeito às suas transações comercial. E, obviamente, que todas estas iniciativas e todas estas recomendações têm em conta, não é que, embora seja oficial, embora haja uma legislação que permite o depósito de resíduos em erro, a ideia é que esta nunca seja a opção número um. Mas, ironicamente, e num executivo que se auto-intitula ambientalista, não é a operação mais utilizada para gerir os resíduos, ainda é a colas erro, independentemente dos enormes riscos para o ambiente e para a saúde humana. É isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, estava aqui numa conversa lateral. Apresentados que estão todos os projetos de resolução e de todos os grupos parlamentares, com exceção do CDS, que não tem um projeto de resolução sobre esta matéria, pergunto ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, tem alguma observação em relação aos projetos que foram apresentados?
Não.
Não? Creio que podemos avançar, porque cada um dos grupos parlamentares fez a sua apresentação do projeto, me parece que fez a sua defesa naturalmente, e agora seguiremos com a informação que é dada, respectiva, à discussão, tanto do projeto quanto da discussão à vida. A da apresentação, neste caso, não foi propriamente discussão, será dado conhecimento a plenário para votação. Na mesma lógica, temos outro grupo temático, que é o designado pela linha C, qualidade do ar, também com 6 projetos de resolução para ser apresentados. E, exatamente da mesma forma como fizemos, e como achamos mais correto, numa perspectiva cronológica, passámos a fazer a apresentação pela ordem de entrada, que neste caso concreto, o primeiro a fazer a apresentação é o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda trouxe este projeto de resolução a este Parlamento ainda antes da crise Covid, por duas razões. A primeira é que o Secretário de Estado do anterior Governo, do Partido Socialista, em 2016, anunciou que iria ser feita uma modernização da rede de monitorização da qualidade do ar em Portugal. Disse que era essencial, porque sem essa modernização da rede de qualidade do ar, da monitorização, não conseguiríamos implementar as políticas necessárias a melhorar a qualidade do ar. Deu até números bastante concretos. Disse que no final de 2017 essa modernização estaria concluída, que iria custar 3,5 a 4 milhões de euros, que em breve seria transferido 1 milhão de euros do Fundo Ambiental como a parte da participação nacional do investimento, e que essa intervenção de modernização iria abranger 60 a 70 estações das 80 da rede principal. Ou seja, praticamente todas as estações de monitorização da rede de qualidade do ar necessitavam de modernização, e sem essa modernização não era possível o país ter políticas públicas coerentes e efetivas para melhorar a qualidade do ar. Uma segunda razão que concorreu para a apresentação deste projeto de resolução é que a Comissão Europeia, em 12 de fevereiro, anunciou que iria enviar um parecer fundamentado a Portugal por não cumprimento das suas obrigações em matéria de qualidade do ar. Isto é, a Comissão Europeia dava 2 meses a Portugal para resolver os problemas de qualidade do ar que padecem no país, senão iria, obviamente, recorrer a outras instâncias, nomeadamente o Tribunal Europeu. E foram estas duas matérias de atualidade, de urgência, que nos fizeram apresentar este projeto de resolução, porque o cenário da qualidade do ar é que é uma questão essencial para a qualidade de vida das populações, mas também para a sua saúde pública, porque a qualidade do ar e a sua má qualidade vitimam milhares de pessoas todos os anos em Portugal e centenas de milhares no globo. E melhorar a qualidade do ar é, obviamente, garantir que há uma proteção da saúde pública. E nós temos bastantes problemas a nível da qualidade do ar, nomeadamente nas partículas finas e no dióxido, nomeadamente no dióxido de azoto, nas cidades com maior recurso a trânsito automóvel, mas também em zonas industriais com indústria mais pesada, ou com indústria com características mais que permitem, infelizmente, uma maior poluição deste tipo. Posto isto, depois já da apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, surgiu a crise Covid-19, surgiram também outras propostas de outros grupos parlamentares, que são bem-vindas, mas essa atualidade e urgência das medidas que nós propomos mostrou ser ainda mais relevante, porque há estudos ainda preliminares, mas que apontam no sentido de as zonas com pior qualidade do ar são as zonas onde a doença Covid-19 tem uma taxa de mortalidade superior. E, portanto, resolver o problema da qualidade do ar é também resolver o problema de outras doenças respiratórias e também, em concreto, da doença Covid-19. E é por isso que o Bloco de Esquerda traz aqui duas propostas bastante simples e que consideramos ser de uma urgência bastante imediata. A primeira, que seja concretizada a modernização da rede de estações de monitorização da qualidade do ar, tendo em vista, obviamente, a sua melhoria. O Governo prometeu uma enorme melhoria e atualização destas redes de estações de monitorização, não foi feita, queremos que ela seja concluída o quanto antes. E um segundo ponto, que reavalie a colocação das novas estações de monitorização da qualidade do ar, porque existem riscos novos, nomeadamente aqui em Lisboa, o terminal de cruzeiros, que necessita, obviamente, de monitorização de qualidade do ar, mas também um pouco por todo o território nacional, acima de tudo, em zonas industriais ou junto a unidades fabris perigosas do ponto de vista de qualidade do ar e onde não há essa monitorização. E é por isso que nós trazemos estas propostas aqui, porque consideramos que não podemos esperar mais tempo para concluir algo que o Governo já anunciou estar concluído em 2017 e que ainda não está, e é dever desta Comissão e do Parlamento fiscalizar a atividade do Governo, mas também pugnar pela implementação de políticas que, no caso concreto, pugnem pela melhoria da qualidade do ar e pela saúde pública neste momento e também em todos os momentos. E já agora, seria bastante útil que esta modernização pudesse avançar o quanto antes, porque se nós estamos num momento onde há menor qualidade, menor poluição atmosférica e logo melhor qualidade do ar, porque há menos carros em movimento, menos operações industriais, este pequeno intervalo vai deixar de existir e vamos continuar a ter os mesmos problemas que já tínhamos antes de grande poluição atmosférica, qualidade do ar reduzida e saúde pública em perigo por esses motivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A poluição atmosférica tem efeitos nefastos na saúde humana, tendo surgido recentemente estudos científicos que indicam que a poluição atmosférica na Europa pode estar a causar o dobro das mortes que se estimava. As partículas PM2,5 são a principal causa das doenças respiratórias e cardiovasculares, contudo, na União Europeia, o valor limite anual permitido, que é de 25 microgramas por metro cúbico, é superior 2,5 vezes ao recomendado pela OMS e, mesmo assim, é ultrapassado inúmeras vezes. Face às conclusões referidas no Índice Europeu da Qualidade do Ar, a 2 de fevereiro de 2020, a Comissão Europeia determinou um prazo de 2 meses para que se aplique definitivamente a legislação europeia relativa à qualidade do ar, garantindo um efetivo sistema de controlo de poluição atmosférica, sob pena de ação no Tribunal de Justiça da União Europeia. Este problema não é desconhecido em Portugal, visto que a Agência Portuguesa do Ambiente considera que as partículas inaláveis constituem um dos poluentes atmosféricos mais graves em termos de saúde pública e, por isso, o Decreto-Lei 102 de 2010 estabelece o valor limite das suas concentrações no ar ambiente e ainda define as regras de gestão da qualidade do ar que lhe são aplicáveis. E por tudo isto, o PAN faz aqui hoje, nesta iniciativa, neste debate, 4 recomendações ao Governo, que inclua a medição de PM2,5 em todas as estações de medição da qualidade do ar fixas distribuídas no país. Em segundo lugar, que instale estações de medição da qualidade do ar fixas nas zonas do país que ainda não as possuem e reforce a rede nos locais mais industrializados, revendo os parâmetros a analisar face às potenciais emissões, que também sejam elaborados e implementados planos de melhoria da qualidade do ar em todas as regiões de Portugal, de acordo com o que se encontra definido no ENAR 2020, e por último, que efetue a revisão da Estratégia Nacional para o Ar, definindo objetivos e metas quantificáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresenta este projeto para o reforço da informação, monitorização e caracterização da qualidade do ar em Portugal, uma vez que a degradação dos níveis de qualidade do ar, que resultam de emissões de poluentes para a atmosfera e são provenientes de atividades humanas, mas também de eventos naturais, repercute-se diretamente na saúde e no bem-estar humanos, mas também nos ecossistemas. E, de facto, alguns poluentes, a concentração de alguns poluentes é responsável por problemas ao nível respiratório e cardiovascular, e mesmo da afetação da vegetação, assim degradando os ecossistemas. E, portanto, para dar cumprimento ao objetivo de termos uma melhor qualidade do ar, quer em termos da verificação daqueles que são os valores legais já estabelecidos, quer a nível de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, é preciso que, desde logo, se reforce o conhecimento sobre os níveis existentes no território, que se atua ao nível da rede de monitorização da qualidade do ar, com vista a identificar situações crónicas ou episódicas de poluição atmosférica que permitam atuar no sentido da sua resolução. A atual rede de monitorização da qualidade do ar é composta por 68 estações, 42 delas fazem uma caracterização de fundo, 14 estão ligadas ao tráfego rodoviário e apenas 8 estão destinadas a monitorizar atividades industriais. Se olharmos para a distribuição geográfica destas estações, identificamos que a grande maioria está ao longo da faixa litoral. E mesmo zonas onde se sabe que há fontes emissoras, não temos correspondência ao nível da monitorização da qualidade do ar. Se superpusermos então os mapas das estações de monitorização do ar com o mapa onde estão as instalações PRTR, abrangidas pelo registro de emissões e transferência de poluentes, concluímos que são muitos os casos em que não estão a ser devidamente consideradas pela Rede Nacional de Monitorização repercussões óbvias das atividades humanas aí existentes. E é verdade que as grandes unidades industriais têm associadas as suas estações de caracterização privadas, mas isto não nos garante, como temos discutido, uma monitorização rigorosa que se impõe. Depois temos um problema ao nível das substâncias que são pesquisadas e o tipo de caracterização que se faz a partir delas e com que objetivos. E especificamente naquelas estações relacionadas com a atividade industrial, é preciso que sejam pesquisados os poluentes caracteristicamente emitidos por essas mesmas fontes. E sempre que se possa estabelecer relações de causalidade. E, portanto, também precisamos de monitorizar este nível. E precisamos, como também já falámos, infelizmente, de monitorizar ao nível do odor. É uma insuficiência que nós temos. Não estamos a falar propriamente de toxicidade, mas estamos a falar de um incómodo enorme para a vida das pessoas. Nós ouvimos sucessivamente relatos de pessoas que não podem abrir as janelas de casa porque é um cheiro insuportável, pode ser por causa dos aterros, mas também indústrias de celulose, por exemplo, a proximidade com hectares. E, portanto, além da monitorização daqueles que são os clássicos, aqueles que já monitorizamos, propomos que se façam campanhas de monitorização que tenham em conta a realidade do meio existente. Nós consideramos que, para além do reforço da monitorização da qualidade do ar, é preciso que, a partir dos resultados que se retirem e depois das medidas de correção e mitigação que se possam deduzir, que exista uma ação no sentido de corrigir e haja a obrigatoriedade de corrigir estas situações, algumas crónicas, outras nem tanto. E, portanto, assim, de alguma forma, resumindo, aquilo que nós propomos é que se remodele a rede de monitorização da qualidade do ar, para que se garanta pelo menos 90% de cobertura e que se considerem outros componentes, nomeadamente o dióxido de azoto, o material particulado, as partículas finas, e o ozono, ou seja, em todas as estações de monitorização que isso seja tido em conta, tal como também está noutros projetos de resolução. Que essa rede seja reforçada territorialmente, ou seja, que seja efetivamente abrangente a todo o país, porque não é por serem zonas de menor concentração populacional que não existem fontes emissoras de poluentes, infelizmente não é assim, e que seja adequada à presença de outras atividades, por exemplo, a monitorização de zonas onde existe muito tráfego. Propomos ainda, da mesma forma que fazemos com os resíduos e que achamos que deve haver uma abordagem integrada nestas matérias de caracterização, de análise e depois de estabelecimento de medidas e de imposição do seu cumprimento, que se desenvolva anualmente uma caracterização do ambiente atmosférico em termos dos odores, assim como que se elabora até dia 31 de março de cada ano um relatório de avaliação do ambiente atmosférico em Portugal que integre informação obtida nas estações de rede de monitorização e que tenha em conta, sobretudo, as medidas a adotar para resolver as situações de incumprimento que forem identificadas e também os resultados a nível dos odores. E também, como nos resíduos, também defendemos que se elabore um roteiro de atuação, ou seja, que seja definida qual vai ser a atuação das entidades que têm essas incumbências e essas atribuições para promover a melhoria da qualidade do ar em todo o território, estabelecendo as medidas que forem adequadas. Consideramos que a vários níveis, estamos a falar da saúde humana, estamos a falar da qualidade de vida, da possibilidade das pessoas usufruírem das suas terras e do espaço onde habitam, estamos a falar da poluição dos recursos, estamos a falar de valores muito importantes que é preciso preservar e, neste sentido, não apelava à simpatia desta vez, mas, mas apelava a que os restantes partidos aqui representados pudessem aderir a esta nossa proposta.
Mas também podem aderir com simpatia, não faz mal. Muito bem, para fazer a apresentação do projeto de resolução do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O bom de não ser o primeiro a apresentar este projeto permite que, de facto, seja menos extenso na apresentação do mesmo, porque a verdade é que já aqui falaram os meus outros colegas deputados sobre a qualidade do ar, os perigos para a saúde pública, que advém da má qualidade do ar e das partículas, da importância dos sistemas de controlo, até das questões do possível relacionamento entre aquilo que são os casos mais graves de Covid com as zonas onde a qualidade do ar é pior. E, portanto, de facto, está já muito dito. O Grupo Parlamentar do PSD vem, obviamente, recomendar a modernização e a atualização e a revisão da rede de estações e subestações de monitorização da qualidade do ar, que o Governo também garanta a elaboração dos planos de melhoria da qualidade do ar que estão previstos na Estratégia Nacional para a Qualidade do Ar e também propor a realização de um plano anual de mitigação dos impactos da poluição. Tudo isto no seguimento, de facto, de um aviso que tivemos por parte de Bruxelas, que vem um bocadinho pôr a nu aquilo que já falámos, que tem a ver com uma postura deste Governo de funcionar um bocadinho pelos anúncios. Em 2016, de facto, o Secretário de Estado, Carlos Martins, anunciava com pompa e circunstância a priorização desta temática e o investimento de 4 milhões de euros, ou de sensivelmente 4 milhões de euros, para a modernização desta rede, e que isso estaria concluído pouco tempo depois, portanto apontavam para 2017. Passou 2016, 2017, 2018, 2019, estamos em 2020 e de lá até agora nós temos ouvido muito o Governo falar do site, da app, das campanhas, dos fundos para a CCDRs, mas a verdade é que muito pouco foi feito. Hoje o Partido Socialista também nos vai apresentar aqui um projeto de resolução que acaba por tentar fazer um bocadinho a quadratura do círculo, que é recomendar que sejam supridas estas necessidades, mas tentar fazer crer que os anúncios tiveram algum efeito e que realmente algo foi feito de concreto e de positivo que se pudesse traduzir no suprir destas necessidades, o que não é verdade, porque senão não tínhamos tido a queixa de Bruxelas, nem tínhamos todos os grupos parlamentares a apresentar estes projetos com preocupação. Portanto, com saúde pública não se brinca, este é um tema da maior importância, urge fazer algo e, por isso, o grupo parlamentar do PSD apresenta estas recomendações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra em nome do grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ana Paz, faz favor. Saúde, faz favor. Sr. Presidente, saúde às senhoras e aos senhores deputados. A crescente consciencialização dos riscos associados à poluição atmosférica permitiram perceber que garantir a qualidade do ar ambiente é uma emergência global, já que persistem problemas que urge resolver. A Estratégia Nacional para a Qualidade do Ar, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 46 de 2016, preconiza uma abordagem integrada, estando alinhada com os instrumentos nacionais da política climática e assenta em três eixos principais, que são avaliar, antecipar e atuar. Neste contexto, os procedimentos devem ser cada vez mais exigentes, sobretudo em relação às medidas de controle e garantia de qualidade das medições, à rastreabilidade de todas as medições e à utilização de métodos de referência e equipamentos aprovados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que é importante que exista uma gestão de informação de forma eficaz que permita, em tempo útil, minimizar os riscos e evitar os efeitos adversos dos episódios de poluição atmosférica. Mais ainda, a monitorização contínua dos poluentes atmosféricos acresce a necessidade de evoluir para a mensurabilidade e monitorização de odores incomodativos e nefastos ao ser humano provenientes dos mais diversos setores de atividade. É determinante associar metodologias a par com os mais recentes contributos da ciência e com a normalização europeia vigente para caracterizar a presença de compostos odoríferos na atmosfera acima de determinadas concentrações, identificando e evitando as situações de prejuízo da qualidade de vida das populações. Assim, o projeto de resolução do Partido Socialista apresenta 4 recomendações ao Governo. Uma primeira recomendação que se reavalie a representatividade territorial das estações de monitorização da qualidade do ar e os pressupostos na classificação de cada zona e ou aglomeração face à dinâmica territorial e considera a necessidade de existência de mais estações de monitorização da qualidade do ar. Uma segunda recomendação, que se promova a revisão do modelo de inspeção e fiscalização em vigor e garanta, através de um mecanismo de certificação, que a recolha dos dados está de acordo com os níveis reais. A terceira recomendação propõe que sempre que os níveis excedam os valores limite e os níveis críticos definidos, garanta a operacionalidade dos planos de ação de curto prazo e os planos de melhoria da qualidade do ar. E, por último, a quarta indica que se defina parâmetros de mensurabilidade e monitorização de odores incomodativos e estabeleça limites legais para os respectivos níveis de concentração que permitam identificar as zonas críticas no território nacional e prevenir outras, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira para apresentar o projeto de resolução. Faz favor, Sra. Deputada.
Iniciar por referir novamente que estas imensas iniciativas legislativas têm um outro peso se apresentadas com juntamente, especialmente na Comissão do
ente em que eu acho que é assim das únicas em que há assim ainda algum consenso, digamos assim. Então, esta minha iniciativa legislativa também tem como base um relatório da Agência Europeia do Ambiente, no qual se relacionam os problemas ambientais com os problemas sociais, referindo que são exatamente os indivíduos e os cidadãos mais vulneráveis, as crianças, os idosos, os imigrantes, os indivíduos que estão em situação sem abrigo e os economicamente desfavorecidos, os que mais apanham com os impactos negativos da poluição, nomeadamente da poluição atmosférica. E se nós também olharmos para o planeamento urbano, é mais ou menos óbvio que as áreas onde não há uma atenção com o ambiente, com árvores e por ali fora, as áreas mais áridas, não é? Em que há um edifício a olhar para o outro edifício, outro a olhar para o outro edifício, são normalmente, igualmente, as áreas onde estão as populações mais desfavorecidas. Então, o objetivo é a existência de um plano urgente de ação para a qualidade do ar que, número um, efetivamente incentivo cumprimento da atual legislação, igualmente a monitorização e controlo da poluição atmosférica, com o investimento numa rede de estações de monitorização que, além de estar nas áreas urbanas, nas zonas urbanas, também esteja próximo das unidades industrial. Referir ainda a enorme necessidade de um reforço de medidas objetivas para reduzir a poluição atmosférica. E isto passa não unicamente pela restrição dos voos e dos horários do tráfego aéreo, mas igualmente pela restrição do tráfego automóvel. Mas é igualmente insuficiente restringir o tráfico automóvel e andarmos sucessivamente a aceitar navios que são altamente poluídos. E a redução do tráfego automóvel tem que ser acompanhada pela redução dos navios de cruzeiro. Outra área absolutamente fundamental é a preservação de árvores adultas nas zonas urbanas e o estímulo ao uso de transportes a públicos e a modalidade ativa de circulação. E na ótica andamos sucessivamente com iniciativas que acabam por anular o impacto a umas das outras. Reduzimos o tráfego automóvel, mas ao mesmo tempo há dezenas de navios na cidade. Aumentamos, ou melhor, reduzimos os bilhetes do autocarro e por ali fora, mas não se faz um acompanhamento, nem sequer a melhoria, nem sequer o investimento oferta. E o objetivo é a união de todas estas áreas obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira se tem alguma observação a fazer em relação a este conjunto de projeto de resolução neste grupo temático da qualidade do ar. Não? Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu só gostaria de dar aqui uma nota que não dei a quando da apresentação do projeto de resolução do Partido Socialista, uma vez que, como puderam verificar, todos os projetos apresentados encontram-se alinhados e os objetivos não divergem muito uns dos outros. Mas como o senhor deputado do Partido Social-Democrata, Nuno Coimbra, salvo o seu nome, fez aqui uma observação relativamente ao governo do Partido Socialista, eu só gostaria de dar aqui umas informações visto que o Partido Social Democrata se encontra ou distraído ou mal informado, e dizer que a CCDR Algarve, a minha CCDR, terminou em 2019 a modernização da rede de monitorização. Foi financiada com verbas do PO Algarve, juntamente com verbas do Fundo Ambiental, nos anos de 2018 e 2019. O montante do investimento nas quatro estações foi de cerca de 135 mil euros. E a rede do Algarve é constituída por estas quatro estações. A CCDR Norte tem em curso um processo de aquisição no âmbito de um concurso público internacional de 48 novos analisadores de monitorização de qualidade do ar, ao abrigo de uma candidatura ao Norte 2020, que ascende o valor de 610 mil euros, tendo com participação do FEDER e do Fundo Ambiental, com prazo de conclusão para 2021. A região centro, no âmbito do projeto Melhor Ar no Centro, está em fase final de modernização da sua rede de qualidade do ar, composta por 9 estações. Foi ainda realizado um estudo sobre o comportamento dos poluentes, partículas e ozono pela Universidade de Aveiro, que se encontra em fase de conclusão. E na região de Lisboa e Val do Tejo, assim como na região do Alentejo, estão igualmente a ser desenvolvidos processos de atualização da rede de monitorização da qualidade do ar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Passos. O Sr. Deputado Bruno Coimbra quer responder a estas questões?
Eu não sei se tenho que responder.
Sim, não, responder, eu, o que eu responder noto é digo que eu, sim, não, responder sim, sim. Digo eu.
Eu não sei se tenho que responder. O que eu lhe queria dizer é que o Partido Social Democrata está tudo menos mal informado. E, aliás, este é um problema de tal forma significativo que é a própria Comissão Europeia que nos alerta do mesmo e do incumprimento do mesmo. Eu vou repetir, do incumprimento do mesmo. Portanto, efetivamente, algo foi feito. Mal era se nada tivesse sido feito. Nós não dissemos que nada foi feito. Nós dissemos que foi feito um anúncio em que tudo aquilo que a senhora deputada acabou de enunciar, mais tudo aquilo que falta fazer, e eu recordo que estamos a falar de uma rede de várias dezenas de estações, não são as 4 do Algarve, mais as 9 do Norte, mais 3 ou 4 no Centro, não é isso. Estamos a falar de várias dezenas, está por fazer, e o senhor secretário de Estado disse que estariam concluídas, como disse, salvo erro, o senhor deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, que estariam concluídas no final de 2017. Foi isso que o Partido Social Democrata disse. Isso não tem nenhuma imprecisão, mas estamos mal informados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Desta apresentação e debate será dado conhecimento, portanto, para plenário, para depois ser feita a votação, quando for agendado para tal. Passando a um outro ponto, um outro grupo temático, por assim dizer, que foi apresentado como defesa do Tejo. Temos 2 projetos de resolução a ser apresentados pelo Partido Socialista, por quem, Sr. Deputado? Qual? Por o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor, tem a palavra. Diga, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e aos outros deputados. Eu tinha solicitado ao Partido Socialista para uma pequena alteração. Ou seja, nós podemos apresentar primeiro, uma vez que eu também estou na Comissão de Economia e tenho uma intervenção, e o Partido Socialista anuiu essa pretensão.
Tendo sido acordado entre vós, neste caso concreto,
sim, senhor. Também serei telegráfico,
da apresentação.
Por agradecer.
Tenho a palavra ao Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por agradecer esta disponibilidade do próprio Partido Socialista para poder fazer esta primeira apresentação, de um projeto de resolução que o CDS aqui apresenta numa matéria muito discutida. E até recordo uma deputada do meu partido que, na anterior legislatura, a deputada Patrícia Fonseca, várias vezes no âmbito desta comissão, levantou estas mesmas preocupações. E é hoje aqui também apresentado um outro projeto de resolução, precisamente do Partido Socialista, que vai na mesma linha, na mesma preocupação, e isso tem sido um tema onde tem havido um consenso alargado na preocupação que é da defesa da sustentabilidade do próprio Rio Tejo. A própria Assembleia da República já tem apresentado várias iniciativas, várias resoluções sobre esta matéria. No entanto, há uma delas, que é a mais recente, a 63/2019, que recomenda ao Governo que promova a revisão da Convenção de Albufeira. E aqui, efetivamente, é importante, na nossa perspectiva, reforçar essa mesma deliberação e que o Governo possa concluir esta mesma revisão. Também fazendo um debate sério sobre esta matéria, é importante dizer que o Rio Tejo que conhecemos hoje está significativamente melhor àquilo que existia há 5, há 10, bem, já para não falar há 15 ou há 20 anos atrás. Há todo um investimento que foi feito em termos de infraestruturas de saneamento, de tratamento de águas residuais, que tem vindo a melhorar de forma expressiva aquilo que é a qualidade do próprio rio. Recordo, ainda há 2 ou 3 anos atrás, começaram a aparecer golfinhos no Tejo, que era uma coisa que, aqui junto a Lisboa, que era uma coisa que não acontecia. E, portanto, isso revela precisamente um esforço e um trabalho que diferentes governos, diferentes partidos têm vindo a desenvolver e por isso o CDS apresenta também aqui algo que é, no fundo, instigar o Governo a poder ir mais longe. E mais longe aonde? Mais longe na implementação de medidas e de investimentos na área do próprio tratamento de águas residuais e de modernização das próprias hectares, que se traduzem inevitavelmente numa melhor qualidade do rio e da bacia do Tejo, reduzindo aquilo que é a carga poluente. E, portanto, como digo, o espírito da nossa iniciativa vai talvez um bocadinho mais além do que aquela que é apresentada pelo Partido Socialista, mas exatamente no mesmo espírito e, portanto, eu termino aqui esta mesma apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados da Comissão de Ambiente. O Rio Tejo, de facto, é um recurso ambiental absolutamente estratégico para a preservação daquilo que é a qualidade do património ambiental português. O facto de ser um rio que é partilhado com Espanha tem criado algumas questões que me parecem que têm vindo a ser regularizadas durante os últimos anos. A 30 de novembro de 1998 é assinada a Convenção de Albufeira e uma série de acordos e condições foram estabelecidas para que se pudesse realizar a gestão deste património ambiental que é de Espanha e que é de Portugal, se fizesse da melhor forma possível. Enquanto portugueses, devemos, de uma forma absolutamente rigorosa, proteger aquilo que são os níveis de caudais mínimos que o Tejo obrigatoriamente tem que trazer em território português, fornecer esta característica e dar esta característica a todas as regiões, a todos os concelhos, por onde o Tejo passa, é uma responsabilidade do Governo, nomeadamente do Ministro do Ambiente e do Ministério do Ambiente, e também da Assembleia da República, naquilo que concerne ao conceito de fiscalização. Recordo que durante os últimos 3 anos da minha vida até fui presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e vi durante grande parte deste tempo, apesar de Nisa ser um concelho socialista, sempre vi a presidente Idalina com o mais atento olhar em relação àquilo que o Tejo trazia de Espanha, como trazia e de que forma tínhamos de garantir determinados caudais, determinados níveis de limpeza e de exigência em relação à forma como a qualidade da água deve estar e se deve manter em relação ao Tejo. O deputado João, do CDS, de facto introduziu aqui uma questão que me parece que é rigorosa e que me parece também que é produtiva no panorama atual em relação à governação pública. Existem muitas coisas claramente que não foram feitas e que estão por fazer. Cabe-nos a nós introduzir este sentimento de melhoria, cada um respeitando e respondendo para aquilo que são as ideologias políticas, mas, na verdade, o sentimento único de cada um é trazer o melhor para Portugal e para os portugueses. Nos últimos anos houve uma melhoria significativa em relação à forma como determinados elementos que usavam e abusavam do Tejo para promover a sua atividade económica, não o preservaram da melhor forma. Eu acho que tivemos avanços significativos naquilo que concerne à indústria e à fiscalização nacional, pelo menos durante o ano 2018 e 2019, que teve resultados aparentemente muito positivos, mas claro, o Tejo é um daqueles elementos e um daqueles patrimónios que deve continuar a ser preservado, deve continuar a estar sob o atento olhar da Assembleia da República e ir atualizando aquilo que são os níveis de fiscalização respeitantes ao Tejo. O Partido Socialista fez um projeto de resolução, acompanha aquilo que foram, aliás, votámos favoravelmente aos projetos de resolução de outras forças partidárias. Achamos que deveríamos fazer uma recomendação e manter este nível de recomendações e de exigências também ao Governo nesta matéria e promovemos, num ponto 1, o aprofundamento da Convenção sobre a cooperação para a proteção e o aproveitamento sustentável das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas, a Convenção da Albufeira, garantindo os caudais diários do Rio Tejo e a gestão conjunta das massas de água em comum. No ponto 2, incremente e o aperfeiçoamento dos mecanismos de articulação, quer no planeamento, plano de gestão de região hidrográfica, quer na gestão, execução no programa de medidas, mecanismos e vigilância e alertas sobre o Rio Tejo. Ainda num ponto 3, toma as medidas necessárias no sentido de garantir a sustentabilidade ambiental na bacia hidrográfica do Tejo. Incluímos neste ponto 3 questões como a monitorização dos níveis de descarga, a monitorização dos caudais mínimos em relação àquilo que Espanha deve, obrigatoriamente, deixar passar para Portugal. E, de facto, um problema que nós não temos falado tanto na Comissão de Ambiente, mas que eu penso que é um tema perfeitamente atual, que é a forma como somos capazes de travar o avanço da cunha salina, que ano após ano vai entrando pelo Rio Tejo acima e que claramente causa mudanças naquilo que são os habitats naturais, onde o Tejo influencia diretamente, absolutamente caóticas em termos ambientais. Eu acho que é necessário fazer com que o Tejo se conjugue dentro daquilo que é a atividade e a principal atividade no momento atual, que é de preservação da biodiversidade, e ter este exemplo e este património é absolutamente estruturante, conciliar com aquilo que é o desenvolvimento turístico, económico e também do ponto de vista agrícola, salvaguardando, é óbvio, sempre aquilo que, num momento como este, e passados os últimos 2 meses de pandemia, nos parece que é obrigatório a cada um de nós, enquanto ser humano, a biodiversidade e a proteção deste património ambiental. Basicamente, são os motivos que levam o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar a fazer esta recomendação e estar em linha também com aquilo que é as ideias e as visões das outras forças partidárias em relação a esta questão na defesa de um património tão importante como é o Rio Tejo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora a uma fase de debate pelos restantes, queria só dizer que, antes de dar a palavra aos presentes, permitam-me que dê a palavra a quem nos está a acompanhar via Skype, porque já temos 2 inscrições e depois de seguida... Esta, sim, já está, precisamente. Portanto, temos dois deputados inscritos para intervir sobre esta matéria. Eu daria a primeira palavra e depois, se houver algum dos presentes que queira continuar esse mesmo debate, faz favor de o fazer. Portanto, seguindo a ordem de inscrição, temos em primeiro lugar a deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, creio que nos está a ouvir. Faz favor.
Estou a ouvi-lo, Sr.
Muito
Presidente.
Bom dia, faz favor. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes, quer na sala, quer através do Skype, os serviços que nos permitem esta possibilidade de realizar a audição virtualmente. E é com grande surpresa que ouvi as apresentações realizadas pelos senhores deputados do PS e pelo senhor deputado do CDS que antecederam a minha intervenção. Talvez os senhores deputados não tenham tido a oportunidade de acompanhar atentamente os trabalhos da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, portanto, vejo-me na necessidade de reavivar a memória. Dia 6 de maio foi realizada aqui, mesmo na Comissão de Ambiente, a discussão na especialidade de 5 projetos de resolução sobre este tema, sobre a revisão da Convenção da Albufeira. Estes projetos eram do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do PAN, do PEV e um projeto do PSD. Surgiram estes projetos na sequência do esvaziamento da barragem de Cedilho, em Espanha, que levou também ao esvaziamento do rio Pão Sul e Sever em outubro de 2019. O texto final, global, apesar das objeções colocadas pelo Bloco de Esquerda, foi aprovado aqui, por unanimidade. Subiu a plenário e dia 14 de maio esta resolução foi aprovada, mais uma vez por unanimidade, ou seja, com os votos de todos os grupos parlamentares, incluindo o do PS e do CDS. A apresentação, 8 e 12 de maio, de dois novos projetos de resolução sobre este tema, que nada acrescentam à resolução aprovada, muito pelo contrário, cujo texto, aliás, fixámos hoje aqui, é desprovida de sentido. É uma situação lamentável de falta de capacidade de contribuir para o trabalho parlamentar e leva agora a estes agendamentos oportunistas, meramente para marcar agenda, que revelam falta de oportunidade de quem vem atrás do perdido. Estes agendamentos desvalorizam o trabalho realizado nesta comissão, desvalorizam a resolução que foi aprovada em plenário há cerca de 15 dias por unanimidade e desvalorizam também a própria Assembleia da República. Muito obrigada.
Terminou, Sra. Deputada?
Terminei, sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, no mesmo modo, o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, deve-nos estar a ouvir. Está-nos a ouvir? Não? Não. Entretanto, esperamos que entre em linha e depois terá a palavra. Para irmos adiantando, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Fernando Paulo Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Eu creio que o avanço científico e tecnológico e técnico e também a maior consciência ambiental do conjunto da população trazem novos desafios para o combate às alterações climáticas, que se percebe que não só dizem respeito a todos, independentemente das fronteiras onde eles se situam, independentemente das circunscrições administrativas onde residem ou onde governam, é também inevitável que o combate às alterações climáticas diga também respeito a todos, independentemente da sua ideologia. E se isso é verdade relativamente ao clima no geral, é ainda mais verdade no que toca à gestão das massas de água internacionais, aos recursos hídricos que são no território partilhados. E por isso é importante, e o Partido Socialista, que tem vindo ao longo dos anos, à medida que vai assumindo responsabilidades governamentais, a investir fortemente na área ambiental, aliás, foi aqui já reconhecido por outros partidos, nomeadamente o esforço nacional enorme que foi feito na criação, no alargamento e na modernização da rede de hectares, no tratamento das águas residuais, que tem tido um efeito muitíssimo positivo na qualidade da água. E também não podemos esquecer que o Partido Socialista nunca aligiu as suas responsabilidades no que toca às negociações com Espanha nesta área da gestão dos recursos hídricos partilhados e noutras. E viemos mesmo, muito recentemente, não só a dar o nosso acordo a outros projetos de resolução sobre esta matéria, como também a chamar a atenção para problemas colaterais, mas que afetam nomeadamente a qualidade da água do Tejo, como, por exemplo, a preocupação que temos com a possibilidade de Espanha vir a prolongar por mais 8 anos o funcionamento da central nuclear de Almaraz, a muito poucos quilómetros, cerca de 100 quilómetros da entrada do Rio Tejo na fronteira de Portugal, e já o dissemos aqui, a central nuclear de Almaraz não é um problema exclusivo de Espanha, mesmo que seja um recurso exclusivo de Espanha, e pode também afetar Portugal, como é evidente e como já o dissemos aqui. Por isso, queremos que o nosso projeto de resolução, como aliás o do CDS, e como aliás todos os que foram aqui apresentados, venham acrescentar mais valias para esta situação e, portanto, não subscrevemos de maneira nenhuma os comentários da deputada Fabiola Cardoso, que procura excluir, procura dividir o que nos parece ser, do seu ponto de vista fundamental, um acordo e uma aproximação das diversas forças políticas nesta Assembleia. É nessa perspectiva pró-ambiental, pró-climática e, sobretudo, pró-qualidade da água do Tejo que o Partido Socialista apresenta este projeto de resolução, e é assim que o encaramos, e é assim, aliás, que encaramos o conjunto dos projetos de resolução dos restantes partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se já estamos em condições de entrar em contato com o Sr. Deputado João Moura. Está-nos a ouvir? Sr. Deputado?
Viva, Sr. Presidente.
Bom dia, muito bom dia. Muito bom gosto dia. De ouvi-lo. Para já só ouvi-lo, ainda não o vejo.
Eu estou aqui com algumas dificuldades nos meus meios tecnológicos.
Mas está-se a ouvir, pode comunicar quando quiser. Tenha a palavra, faz show, Sr. Deputado.
E cumprimentar os restantes elementos que estão presentes ou em casa ou na sala de sessões. E relativamente aos presentes projetos de resolução agora em apreço, vêm na continuidade daqueles que foram os projetos que nós anteriormente acabámos de aprovar e que conseguimos conciliar em termos de interesse comum, que tem a ver com a defesa intransigente do Rio Tejo. E, portanto, penso que está recolhe aqui o parecer positivo do PSD. Lamentamos que não tenha sido feito em tempo oportuno para que pudéssemos conciliar num todo de todas as forças políticas. Penso que teria outra força e outra capacidade, mas em todo o caso é sempre bem-vindo, vem depois do tempo, mas recolhe o nosso parecer favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dos presentes, pergunto se alguém tem algum comentário a fazer em relação ao debate sobre estas matérias, sobre esta matéria concretamente. Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor.
Bom, eu queria sublinhar a importância deste assunto e que motivou que diversos partidos tivessem feito a sua proposta e que depois, o seu projeto, e depois tivéssemos votado em plenário, porque o Rio Tejo tem sido alvo de destaque sempre por razões menos positivas, e apesar de ter havido uma inflexão na opinião do Sr. Ministro do Ambiente de uma sexta-feira para uma segunda-feira sobre a situação do Tejo, a verdade é que qualquer pessoa sabe as implicações que a Convenção de Albufeira, a gestão que é feita pelas hidroelétricas espanholas, a falta depois de capacidade de nós próprios monitorizarmos a bacia hidrográfica, tem tido nas atividades económicas, turísticas e na qualidade e preservação dos ecossistemas. E, portanto, nós estamos de acordo com as preocupações levantadas. Agora, também nos preocupa que se aprovem projetos de resolução e depois não tenham consequência prática na mudança dos paradigmas e da forma de atuação. E há aqui coisas que também é preciso dizer. Nós não podemos ter medo de reclamar e não podemos ter hesitação em reclamar perante Espanha interesses que são básicos e essenciais para o nosso país. E isto é a mesma coisa com Almaraz. Aliás, até dizia mais, nós precisamos pelo menos de monitorizar a radioatividade das águas, tendo em conta a funcionalidade que elas têm para esta... para Almaraz. Pronto, e posto isto, queria dizer que isto é um problema que tem várias vertentes, não é só o que está convencionado, e o cumprimento daquilo que está convencionado, porque o que está convencionado é pouco, o cumprimento não é feito, aquela gestão tipo torneira, quando rende mais a gente abre, quando rende mais a gente fecha, quando rende menos a gente abre, e vai condicionando do lado de cá as nossas condições. E depois nós não temos, de facto, campanhas de monitorização capazes não só de analisar, mas de estabelecer quais são as mudanças no comportamento que têm que existir por parte de Espanha. E, portanto, sublinhava isto e sublinhava uma questão que falta sempre que discutimos problemas ambientais, falta esta abordagem, que é quem tem a competência para fiscalizar, para acompanhar, para estabelecer medidas e para impor a sua implementação, não tem meios suficientes para o fazer. E, portanto, nós podemos aqui estabelecer as recomendações que quisermos, mas depois não tivermos meios práticos para que elas tenham efetividade, pronto, vamos continuar a fazer recomendações ao Governo e não passamos disto. E, portanto, parece-me que era importante sublinhar estes aspectos e, naturalmente, nós estamos tão de acordo com as preocupações que fizemos um projeto de resolução que vai no mesmo sentido e mais além. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dos presentes na sala, mais alguém quer fazer algum comentário? Tenho a indicação de que a deputada Fabiola Cardoso, Bloco de Esquerda, quer voltar a intervir. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de reafirmar que este é um assunto essencial para todos os grupos parlamentares, para o Bloco de Esquerda também, obviamente, e que, em resposta àquilo que foi aqui dito sobre a necessidade de acordo e de aproximação, o texto que conseguimos aprovar por unanimidade é uma prova da capacidade desta Comissão de estabelecer consensos, de fazer um trabalho que seja positivo e que acrescente. Estas propostas que foram apresentadas agora, quer a proposta do PS, quer a proposta do CDS, são mais recuadas do que o consenso que foi estabelecido na proposta que foi aprovada por unanimidade, mas reconhecendo que é sempre possível melhorar e, na sequência das declarações do Sr. Deputado do PS, penso que seria interessante, por exemplo, encontrar nesta proposta do PS referência àquilo que afirmou sobre Almaraz. Não é isso que acontece. Não há referência sequer à situação de Almaraz. Talvez isso fosse uma boa ideia, acrescentar e fazer uma proposta mais avançada que incluísse, por exemplo, uma recomendação de uma ação determinada do Governo sobre uma postura determinada do Governo português em relação aos riscos que constitui a continuação do funcionamento da central de Almaraz. Não é isso que encontramos nessa proposta, mas pode ser um desafio que fique para propostas posteriores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Está feito o debate sobre estes projetos, sobre este grupo temático, por assim dizer. Dando continuidade, quero informar que um projeto de resolução apresentado pelo PEV sobre melhores práticas de utilização corrente de material de proteção individual, máscaras, viseiras, quero informar que este projeto é conexo, portanto, está em conexão com a nona comissão e baixou essa mesma nona comissão. Portanto, só para dar essa mesma informação, continua naturalmente ligado também a esta comissão, mas está em conexão com a nona comissão. No último ponto dos outros assuntos, temos aqui outros assuntos para resolver, que é um deles, e começo por aí, recebemos um pedido de audiência da Associação Jornada Principal, que é uma associação de defesa dos problemas da população de Sobrado a propósito do aterro da empresa Reciva Longo, que nós aqui já tantas vezes debatemos. Só que há aqui um pormenor que eu queria no fundo fazer referência, que é, nós percebemos que este pedido de audiência, pelo menos entendemos que este pedido de audiência é para esta comissão, pelas razões óbvias de ter sido aqui discutido várias vezes, e também porque, na verdade, nós recebemos este mesmo pedido, só que o pedido é feito diretamente ao Sr. Presidente da República. Portanto, deve ser, provavelmente, digo eu, um erro, ou uma replicação, por assim dizer, daquilo que já estava tão bem feito algum pedido de audiência ao Sr. Presidente da República. Muito sinceramente, eu acho que reparado esta situação do endereço, por assim dizer, e podemos fazê-lo de uma forma telefónica ou verbal com a própria associação, confirmando se realmente se destinava a nós porque foi recebido aqui nos serviços, parece que está em condições de ser colocado à discussão e a debate se considera que este pedido de audiência é pertinente e faz todo sentido. Nós recebemos, acho como tem sido o hábito, de uma forma geral, recebermos todas as associações, organizações, instituições, sejam as quais for, que solicitam esta mesma audiência. Sabendo nós que este é um tema que tem sido objeto de debate e discussão de um âmbito desta Comissão e que faz totalmente parte, ou é parte integrante daquilo que são as competências e os objetivos desta mesma Comissão, me parece, a mim pessoalmente, mas quero saber a vossa opinião, obviamente, perfeitamente enquadrado naqueles pedidos de audiência que normalmente recebemos e tem a ver exatamente com todos estes preceitos que me parecem perfeitamente adequados a esta mesma Comissão. Mas, de qualquer forma, se alguém quiser fazer algum comentário sobre esta mesma situação, em termos até de aceitação ou não, ou de anuência ou não a este pedido, faz favor de o fazer. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas apenas. Primeiro, para concordar consigo no que diz respeito à questão do vir endereçado de forma errada, não me parece relevante, pode haver um lapso. A intenção da associação é clara, é ser ouvida no âmbito daquilo que nós estamos aqui a discutir e, portanto, formalismo já à parte, consegue-se rapidamente, os serviços farão o favor de entrar em contacto no sentido de corrigir este pequeno lapso e da coisa poder seguir em frente.
E já agora, e confirmar se é mesmo dirigido a nós, não é?
Exatamente.
Foi recebido dos serviços, portanto, é evidente.
Mas eu não tenho grande dúvida, claro, que será, na medida
eu também
em que,
entendo que sim, naturalmente.
Nós já recebemos inúmeros contributos de diferentes entidades. Esta associação também esteve sempre visada como parte ou interessada neste processo, no que diz respeito a ser um dos intervenientes e das associações que se dedicam à causa. E aí dar uma nota, até um bocadinho ao arrepio daquilo que tem sido a opinião que tenho aqui expressado. Parece-me que o que seria natural seria esse caminho, essa situação ser apontada ao grupo de trabalho das audiências. Mas estando a Comissão a dedicar tanto tempo e tanta atenção a este tema e estando agora a concluí-lo, eu não via como negativo, antes pelo contrário, acho que é positivo, que essa associação pudesse ser ouvida na Comissão, já que fizemos um conjunto de audições relativas a este tema aqui mesmo na Comissão, com todos os deputados. E, portanto, se for possível compaginar a atividade, a vinda da associação, com, sendo a audição na sequência de uma reunião ou prévia a uma reunião da Comissão, nós vemos com bons olhos que seja aqui na Comissão que possamos ouvir esta associação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E já agora agradeço-lhe ter introduzido algo que eu iria falar de seguida, que era exatamente isso, ou seja, a partir do momento que a Comissão está aceita este pedido de audiência, e eu iria perguntar se seria no âmbito, que é considerável, no âmbito de comissão ou de grupo de trabalho, dado que o Sr. Deputado já lançou esse repto. Portanto, pergunto aos diferentes grupos parlamentares, por um lado, se concordam com a aceitação nestes moldes, e ultrapassando um bocado a formalidade que, na verdade, está do endereço que está aqui colocado, e, por outro lado, se consideram que essa audiência a vir a realizar-se se fará no âmbito da Comissão ou do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
O Partido Socialista acha que, também, à semelhança daquilo que é a opinião do PSD e também do Presidente da Comissão, que devemos ouvir a Associação, pode ser no âmbito da Comissão, mas deixámos uma nota em relação a questões que possam vir a marcar aquilo que é o trabalho neste tipo de situações, que é perceber qual é o timing em que vamos, não para este assunto, mas até em assuntos futuros, se vamos condescender ou não a este tipo de anuência, e perceber qual é a fase em que o trabalho está, no sentido de não atrasarmos aquilo que são as conclusões do trabalho. É só esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a sua questão é que haja uma certa celeridade neste processo. Exato. Em termos destas audições, ou audiência neste caso.
Perceber se vamos continuar ou não.
Claro.
Há um time
Mas qualquer forma, ao momento, concorda com esta organização. Muito bem. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que concordamos e que poderá ser feito em comissão.
Muito obrigado. Sintético e objetivo, percebi perfeitamente. Sr. Deputado Alma Rivera. Muito bem. Sr. Deputado Mariana Silva. Também. Muito bem. Então, assim sendo, vamos comunicar naturalmente com a associação, no fundo corrigir este lapso de endereço e dizer-lhes que, se for essa a sua intenção, estamos receptivos e marcar quanto antes esta mesma audiência em sede de comissão. Provavelmente numa das próximas reuniões já de comissão marcar-se-á, mas nós veremos isso em termos efetivos, como é que se pode realizar. Se calhar até como atendendo ao momento e atendendo à distância, até poderá ser provavelmente por videoconferência, não é? É uma questão de acertarmos e vermos como é que vai funcionar, certo? Muito obrigado. Informar que a audição regimental do dia 9 de junho, na próxima terça-feira, e dizer o que já disse há pouco, adiantando, que o que está confirmado ao momento é a vinda do Sr. Ministro para a audição regimental, às 16h30. Antes, às 15h, 16h30, antes, às 15h, temos a audição do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território sobre o incumprimento da Diretiva Habitat, às 15h. 15h. É o que temos ao momento confirmado para 9 de junho. Certo? Portanto, iremos 16h30, o Ministro, 15h, o Secretário de Estado. É a única coisa que temos confirmado ao momento. Tínhamos solicitado que a audição com o Ministro fosse também para a discussão sobre a questão do prédio vulgo, chamado Prédio Coutinho, e também relacionado com a questão do amianto conjuntamente, em conexão com o Ministro das Finanças. Sobre isso, não temos, ao momento, nenhuma confirmação. Não significa que não possa existir. Temos dúvidas porque, na verdade, a resposta que nos foi dada é que o Conselho de Ministros supostamente seria longo e iria inviabilizar a presença do Ministro nesta audição por um tempo alongado. E por isso que tinha feito uma espécie de intervalo, ou queria fazer uma espécie de intervalo para vir a esta audição naquele período de tempo das 16h30. Portanto, foi esta a informação que recebemos, nenhuma outra confirmação temos ao momento. Certo? Depois, nesta sequência de agendamento, foi solicitado à mesa de coordenadores, portanto, especialmente aos coordenadores dos grupos parlamentares, foi solicitado que, em função de todo o trabalho que estava pendente relacionado com audições e audiências, né, que fosse visto pelos grupos parlamentares como enumerando a prioridade de todo o leque, por assim dizer, vasto, de audições que estavam programadas e que estavam já aprovadas. Dado que não recebemos nenhum contributo nesse sentido, fomos nós, enquanto serviços, a elaborar uma proposta que também foi apresentada a todos os grupos parlamentares. Essa proposta é exatamente isso, é uma proposta, tem simplesmente a confirmação do próximo dia 9 de junho, e essa acabei de há pouco de referir, portanto, isso está confirmado, está aí descrito nessa proposta. A partir daí, é apresentada exatamente em jeito de proposta, apontando alguns dias para se ir fazendo um conjunto de audições por temas diferenciados. Começámos por falar no assunto animais de circo, um requerimento aprovado em 17 de dezembro, que necessariamente urge dar seguimento, mesmo compreendendo como aquele período de interregno de todas as audições e de todo o trabalho. Me parece que, ao momento, estamos em condições de recuperar algumas destas situações. A mesma coisa apontámos para 24 de junho, e aí temos que confirmar, se assim for, a presença do Sr. Ministro, a 24 de junho, sobre esta mesma questão e, aproveitando a hipotética vinda do Sr. Ministro, juntaríamos outros assuntos, nomeadamente a questão do amianto a reequacionar-se em termos de reagendamento. Portanto, esta é a nossa proposta e, nesse mesmo dia, também temos a proposta em relação a apoio a medidas agroambientais dependente da libertação de verbas do Ministério do Ambiente. E aí faríamos uma audição conjunta entre o Sr. Ministro da Ação Climática, do Ambiente, e a Ministra da Agricultura. E ainda nesse dia, tanto quanto possível, o 24 de junho, dia de São João, portanto muito, muito requerido pelos habitantes do Porto e de Braga que este ano não comemoram, não é? Nesse mesmo dia, portanto, em jeito de comemoração de São João, fazíamos um dia inteiro de audições, nomeadamente com o Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, é esse, que é do Porto, precisamente. Portanto, venho a propósito. Seria esta a nossa proposta para este período de tempo. Depois, a partir do final de junho e mês de julho, especialmente do mês de julho, nós temos por intenção começar a fazer duas reuniões por semana, à terça, à tarde e à quarta de manhã, exatamente para ir dando resposta a estas necessidades, por assim dizer, de agendamento. E iríamos aproveitar uma semana que não há plenário, creio que é a semana que vai de 13 a 20, à volta disso, não é? Ainda. É a semana que vai de 13 a 20, até decorei. Bem, 18 e 19, não é? 13 a 17, precisamente. E aproveitaríamos essa semana para fazer um conjunto de audições, provavelmente terça, quarta e quinta, dia 14, 15 e 16, sobre a questão do aeroporto. Não percebi? Julho. Isso, julho. É uma semana em que não há plenário, de 13 a 17. E aproveitaríamos esses dias, da terça, quarta e quinta, para fazer um conjunto de audições relacionado com o tema Aeroporto Montijo. Portanto, é esta a proposta que está lançada. Dirão, de vossa justiça, se concordam ou não e se podemos começar a efetivar contactos para isto se concretizar. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Sim,
dar, em já primeiro lugar, palavra, agradecer o esforço que este documento certamente acarretou na ausência de contributos dos coordenadores dos grupos parlamentares e dar natural assentimento do PSD ao mesmo, sendo certo que queria sublinhar aqui a questão do amianto como absolutamente prioritária. Julgo que é avisado, se estamos no dia 9 perante um Conselho de Ministros em que é mais do que provável que o Sr. Ministro das Finanças não possa estar, ter aqui uma segunda data que seja no mesmo mês e não deixar de rapar para fora desse mês, mas envidar todos os esforços no sentido de conseguir realmente que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro do Ambiente se dignem a vir aqui à Comissão para falarmos desse tema e fechar esse assunto uma vez por todas. Dado o alinhamento de datas e a densidade dos agendamentos que aqui temos, eu se calhar arriscava-me a propor o seguinte relativamente à audição que mencionámos há pouco, ou que aprovámos há pouco, que era, se calhar faria sentido, como depois temos os dias todos bastante tomados, e pegando um pouco na preocupação que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro colocou em cima da mesa sobre o fecho dos temas. Se calhar faria sentido que essa associação que vamos ouvir na Comissão fosse ouvida no dia 9, antes do Secretário de Estado. Talvez fosse possível, das 2 às 3, fazer a audição da associação e depois seguir com o agendamento que temos das 3 e das 4 e meia com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado. E assim fechar esse assunto dos aterros, porque depois, pelo que vejo dos outros agendamentos, já não estão cá e, portanto, poderíamos fechar isto e não voltar a esse tema no que diz respeito aos agendamentos das audições. Muito obrigado.
Acho muito boa ideia, ou seja, uma proposta interessante a equacionar, obviamente fazendo os contactos, mas que era possível nessa tarde, e contemporizando tudo o que disse sobre a necessidade de ser célere no tema, me parece que vem totalmente a propósito nós tentarmos encaixar às 14 horas, partindo do princípio que o plenário acabará antes, né? Não esquecer que nesse dia de manhã há plenário, portanto, começa às 10, normalmente acabam antes das 2 da tarde, por isso me parece ser uma proposta perfeitamente viável e que iremos equacionar e depois daremos conta do resultado, tendo sempre em atenção que depende do contacto que fizermos com a associação, obviamente, e da disponibilidade que eles possam ter. Mas essa será a proposta a lançar. Perfeitamente de acordo. Mais então, Alma Ribeiro.
Bom, eu queria aqui deixar só duas notas. Uma é relativamente às vindas do Ministro. Eu acho que nós devemos evitar, compreendendo que nós temos que compatibilizar a quantidade de requerimentos que temos. Mas aquelas audições sucessivas, eu penso que não são muito, muito positivas e acabam por ser apenas um massacre e não conseguimos obter os esclarecimentos necessários. Partindo do princípio que se fossem menos, obtínhamos algum esclarecimento, não é? Mas acho que devíamos procurar evitar isto, sendo que o grupo parlamentar do PCP não se vai opor a que neste momento tenhamos que dar andamento ao que está aqui. É só uma nota. Depois ainda uma outra questão. Eu acho que nós devemos exigir ao Ministro que venha mais vezes à Comissão. Não tem sido fácil, mas não é só aqui. Ou seja, esses problemas verifica-se noutras comissões também. Eu acho que nós devemos também ser mais incisivos com os nossos pedidos. E colocava também a questão, porque eu tenho dúvidas que nós possamos fazer as audições naquela semana de 14 de julho, porque eu penso que é o trabalho na especialidade do orçamento, não é?
Sra. Deputada, creio que para as redações finais é a última semana de julho.
Não, mas de 14 a 17 é o trabalho na especialidade das comissões.
De 14 a 17 há comissões.
Pois, mas falou-se aqui de colocar audições nesse período. Em julho? Pois.
Sim, julho, sim.
Mas não está previsto audições para esse período em julho?
Está previsto. 14. Pois, mas não é esta semana.
É que o plenário, no intervalo depois dos plenários últimos, deixa-se uma semana para textos finais, como a deputada está a dizer.
Sim.
Mas nós, se não tivermos e tivermos outras matérias, não quer dizer que não possamos reunir nesses dias.
Pois.
Mas na outra semana, esse aqui é só as redações finais. Aí é que ainda não pode haver mais nada.
Na semana, a partir de 20, a partir de 27, é que já não pode haver. Antes pode haver, caso não tenhamos essas redações finais.
Não queria lançar aqui o pânico, peço desculpa, mas de facto também não conheço os procedimentos. Só uma última nota, eu sei que eram duas e já vão em quatro ou cinco, mas eu acho que a questão do amianto tem uma prioridade grande e, portanto, penso que devemos fazer mesmo todos os esforços para que seja tratada o quanto antes, até porque estamos a falar de obras, né, e era bom que se aproveitasse períodos de interrupção para fazer quando for possível, dado o valor de alguns dos investimentos.
Muito bem, naturalmente assim faremos e assim entenderemos, mas compreenda que neste momento não há grande espaço de manobra, não é? Eu estou perfeitamente de acordo com o que diz, que ter um dia inteiro ou parte do dia substancial de reunião com o Ministro não é nada vantajoso, de maneira alguma, nem nenhuma das partes, para nenhuma das partes, obviamente, mas atendendo às circunstâncias e aos condicionalismos do momento, se calhar não temos muita outra hipótese, porque temos que combinar agendamentos. Em relação ao amianto, como em relação a outros temas concretos, mas neste caso concreto foi referido, a questão do amianto já anteriormente também tinha sido referida, É evidente que é um tema que importa quanto antes discuti-lo e debatê-lo com o Ministro, desde que, ou assegurando, ou não, mas parece-me importante assegurar a presença do Sr. Ministro das Finanças, porque seria uma audição conjunta que está programada desde há muito tempo. E, como sabem, se é complicado gerir calendários e gerir agenda com o Ministro, com dois em simultâneo, muito mais se torna, não é? E, por isso, esta nossa aposta do dia 24 de junho e um apelo sanjoanino a que nesse dia haja maior disponibilidade, é o que nós vamos pôr em agenda. E é claro que queria realçar este facto, é que não deixa de ser sempre uma proposta que depois vai ser equacionada com as possibilidades, naturalmente, não é? E vai ser visto esse ajustamento em função de tal. De qualquer maneira, é a proposta que aqui está lançada. E se houver alguma alteração, faz favor de propor, e se não houver, nós encaminharemos os contactos neste sentido. Mais nada para o momento? Chega por hoje? Então, sendo assim, voltamos a encontrar 2 a 8. Muito bom dia, continuação de bom trabalho. 2 a 8, não, desculpem, é na terça-feira. Não é nada 2 a 8, é na terça-feira. Não tenho 8, pronto.